As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Conselho de Ourém registou o único caso de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, no que ao Médio Tejo diz respeito. São assim 152 infecções na totalidade. Ourém acaba por ser, desta forma, o território com mais movimentações desde esta quarta-feira, uma vez que também foram dadas como recuperadas duas pessoas residentes naquele concelho, o que eleva o total para 98. Nesta altura, sublinhe-se, estão 38 pessoas em vigilância ativa. No diferencial entre o número total de infecções, recuperações, o Conselho de Torres Novas registra o maior número de casos ativos, 23, seguindo-se Tomar com 11 e Ourém com 7. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 40 casos e 17 recuperações; Ourém, 37 infecções e 30 recuperações; Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados; Tomar, 19 casos com 8 recuperados e ainda um óbito; Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e uma vítima mortal; em Trocamento, 11 infecções e 7 pessoas recuperadas; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações; Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados; Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado; e Sardual, com apenas 1 caso e precisamente já recuperado.
Rádio Hertz, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Santarém, identificou e procedeu à detenção de um homem de 23 anos de idade pela presumível prática de um crime de roubo com arma branca, ocorrido no dia 27 do passado mês de abril, numa agência bancária situada no entroncamento. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, na noite anterior ao roubo, arremessou uma pedra contra o vidro da porta do banco e, no dia seguinte, entrou nas instalações. Ameaçou uma das funcionárias com uma navalha, logrando apropriar-se de valores em numerário que se encontravam em caixa, colocando-se de seguida em fuga. No decurso das diligências de imediato desenvolvidas, em estreita colaboração com a PSP do Entroncamento, foi então possível localizar novamente o suspeito a rondar as instalações do banco, à altura em que foi interpelado, e após recolha de vários elementos de prova, se materializou a detenção. O detido, já referenciado pela prática de vários delitos, foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Tomar registou, durante o período de um mês, o nascimento de 16 bebés na maternidade de Torres Novas, crianças que foram então registadas em território nabantino. Segundo a indicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, desde o regresso da referida Valência ao Hospital Rainha Santa Isabel, já nasceram 80 bebés, 30 dos quais pertencentes ao Conselho Anfitrião, ou seja, Torres Novas. A título de curiosidade, refira-se que Abrantes ocupa o segundo lugar desta lista mensal, com um total de 17 nascimentos. Recorde-se que a maternidade foi transferida para a Unidade Hospitalar Torrejana no contexto de pandemia que vivemos, sendo que, e a administração do CHMT já garantiu esse cenário, o serviço irá regressar a Abrantes assim que as condições de saúde pública o permitirem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É preciso recuar até 25 de abril para constatar uma subida tão acentuada no número de infectados como aconteceu precisamente desta quarta para quinta-feira. Estão em causa 533 novos casos, num aumento superior aos 2%. No total, Portugal já registou 26.715 doentes. Segundo os dados mais recentes da DGS, morreram mais 16 pessoas, o que levou esta trágica contabilidade para 1.105 óbitos. 874 pessoas estão internadas, das quais 135 estão nos cuidados intensivos. No que a recuperados diz respeito, 2.258 pessoas estão dadas como curadas.
Rádio Hertz, informação.
São já 311 infecções na Lesíria do Tejo. As mais recentes, 3, tiveram registro no Cartacho, 2 e Santarém. Sendo que, para se ter uma ideia destes números, basta dizer que só nesta região há mais infecções, 311, do que em todo o distrito de Leiria, 304. O Conselho Escalabitano permanece como o território mais afetado com a pandemia, no total de 108 doentes, 50 dos quais já recuperados. Infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. Segue-se Benavente, com 50 infecções, 30 das quais ultrapassadas. Há aqui a lamentar uma vítima mortal. Ainda neste topo indesejado, registro para o Conselho de Corus, que tem 40 casos e 23 recuperações. No território do Sorraia, já houve um óbito. Para que não restem dúvidas, quem frequentar superfícies comerciais ou transportes públicos deve usar a máscara. É nesta altura o único equipamento de proteção individual com caráter de obrigatório, sendo que as conhecidas como viseiras poderão funcionar apenas como um complemento à própria máscara. Ou seja, quem utiliza apenas uma viseira nas situações atrás referidas não está protegido a 100%. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, explicou as diferenças entre estes dois equipamentos.
A viseira é um complemento da máscara. A viseira só por si, sozinha, apenas protege os olhos e o nariz. A boca fica sempre mais desprotegida, porque a viseira é aberta por baixo. E os aerossóis podem entrar na mesma por baixo. Portanto, a viseira é um complemento da máscara. O que deve ser usado, e usado corretamente, quer na sua colocação, quer no uso, quer ao retirar, é a máscara. Naturalmente que haverá sítios em que as pessoas usam apenas a viseira, que não está, porque, como disse, a viseira é um complemento da máscara e o contrário não é verdadeiro. A máscara não é um complemento da viseira. É melhor usar a viseira do que não usar nada, mas o que deve ser usado é mesmo a máscara.
Ou seja, quem usar apenas uma viseira num supermercado, num local fechado, não está a proteger-se.
Não está a proteger a 100%. Está efetivamente a proteger. A viseira impede mais, protege os olhos, protege o nariz, impede que as pessoas mexam nos olhos e no nariz com tanta facilidade como mexem quando usam a máscara, mas efetivamente a máscara é aquilo que nós devemos usar quando vamos a uma superfície comercial, a um tribunal, a uma câmara, quando nos deslocamos assim a um sítio entre mais pessoas.
É oficial, o Governo suspendeu a realização de todos os festivais de música que se realizem em Portugal até 30 de setembro, numa decisão tomada em Conselho de Ministros. Está em causa, como se entende, o contexto de pandemia que atravessamos e que desta forma irá impedir a realização dos maiores espetáculos de verão, dentre os quais o Bons Sons de Tomar, que iria decorrer entre 13 e 16 de agosto. O comunicado do Governo é claro, impõe-se a proibição da realização de festivais de música até 30 de setembro de 2020 e a adoção de um regime de caráter excepcional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados em virtude da pandemia. O texto refere que, para o caso de espetáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020 e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme de Tomar está já a preparar o regresso à atividade depois de terminado o período de confinamento. À semelhança de outras instituições, com o ensino artístico, a Canto Firme vive momentos de incerteza e expectativa face à realidade dos próximos tempos. O maestro Simão Francisco disse à Hertz que o processo de desconfinamento já foi iniciado. O presidente da referida Associação Tomarense revelou ainda que foram recebidas as normas que irão vigorar para o funcionamento da Associação e Escola de Ensino Artístico.
A Canto Firme, face a este desconfinamento, está a dar passos devagarinho, como o resto do mundo. Estamos a cumprir as regras que estão a ser emanadas tanto pela Direção-Geral de Saúde, como no nosso caso também pelo Ministério da Educação. Há atividades que vão continuar suspensas, como é o caso dos ensaios do coro misto, os eventos maiores que tínhamos programados também continuam cancelados neste momento. As aulas dos nossos alunos, principalmente até ao nono ou décimo ano, continuarão a desenvolver-se como têm sido até agora, ou seja, de forma síncrona e assíncrona à distância, e estamos a começar a receber informações de como proceder em relação ao regresso dos alunos do 11º e 12º ano, que por acaso saiu ontem as normas do Ministério da Educação, estamos neste momento a lê-las, de forma a tentar minimizar os riscos tanto para os alunos como para os próprios trabalhadores da Canto Firme. Teremos é que adaptar o espaço já existente às novas regras, desde da criação de espaços, limites para a presença dos alunos. A mesma questão de acesso ao nosso refeitório terá que ter outro tipo de controle que não tinha até agora. A limpeza do espaço, que já era feita normalmente, vai ter que ser quadriplicada segundo as normas que estão implementadas. E, obviamente, todas aquelas regras que já são de conhecimento, como o uso de máscara, a disponibilidade de gel desinfetante, tudo isso vai ter que acontecer para a entrada nas nossas instalações. Neste momento, eu acho que a sensação geral é que vivemos num mundo de incerteza. Ninguém sabe o dia de amanhã e estamos praticamente a viver ao dia a dia ou semana a semana. E isto, a nós, obviamente, a nível da nossa publicidade, do nosso encontrar novos alunos e de captar novos alunos, traz-nos alguns transtornos, mas estamos a tentar transformar e reinventar-nos de forma a não sofrer esse embate no próximo ano letivo. Obviamente, no presente também tivemos alguns embates, felizmente poucos, de algumas desistências pelas vicissitudes do momento, mas temos também tentado contrariar essa situação, tentando também ajudar aqueles que acreditam no nosso trabalho e tentar mantê-los ativos neste ensino da música. Né?
Já começou a realização de testes Covid-19 em Torres Novas aos profissionais de estruturas residenciais para pessoas idosas do Conselho Torrejano, precisamente. No total, só nesta quarta-feira, foram submetidos a exames cerca de 150 funcionários de 4 instituições. No decurso dos próximos dias, realizar-se-ão testes a mais de cerca de 150 pessoas, no total a rondar as 300. Esta é uma ação do município de Torres Novas, com a colaboração da Unidade de Saúde Pública, Aces Médio Tejo, Segurança Social e Bombeiros Voluntários Torrejanos. Antes do início das colheitas, o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Ferreira, esteve presente no local para desejar a todos os profissionais de saúde os votos de um bom trabalho e agradecer a sua dedicação. Foram seguidas as devidas recomendações de segurança.
Rádio Hertz, informação.
Célia Marques, Presidente da Câmara de Alvaiázar, disse à Hertz que o tecido empresarial do seu concelho está com receio do que o futuro possa reservar dentro deste contexto de pandemia que atravessamos. Ainda assim, a autarca quis deixar claro que não tem conhecimento do encerramento de nenhum estabelecimento por força do impacto negativo do coronavírus, mas advertiu que há empresários preocupados com os atrasos na questão relacionada com o layoff.
A percepção que nós temos é que há realmente assim, uma grande preocupação e uma grande, digamos, até retração por parte das empresas. As empresas estão cautelosas, estão com algum receio, no entanto, estão a tentar ao máximo cumprir aquilo que o próprio governo estipulou. Algumas empresas que optaram pelo layoff têm manifestado a sua preocupação pelo facto do atraso. Um atraso na aplicação destas medidas, mas para já, vou ser honesta, eu estava muito preocupada que houvesse encerramentos de alguns estabelecimentos, de algum comércio, pequenas empresas que não resistissem. Para já, não temos conhecimento de nenhuma situação dessas.
Está lançada a segunda edição de Essência, um livro do tomarense Vítor Manuel Marques, voluntário no Serviço de Oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra. E focamos precisamente esta meritória tarefa que desempenha, porque foi a presença entre crianças e jovens que esteve na origem do livro. Vítor Marques já publicava alguns textos nas redes sociais e que partilhava com os seus pequenos amigos do hospital, sendo que um deles, o Leandro, desafiou a avançar para a edição propriamente dita. Infelizmente, em maio de 2019, o Leandro acabou mesmo por falecer depois de alguns anos de luta contra a doença que o atormentava. E Vítor Marques, em jeito de homenagem, decidiu, por fim, responder ao desafio que lhe tinha sido colocado. Em declarações à Hertz, o autor explicou então as bases de Essência, nesta altura à venda na papelaria nova.
É a segunda edição de um primeiro livro que eu lancei em janeiro, a primeira edição foi uma edição de autor. Eu escrevia a miúdo, portanto, partilhava os meus textos apenas a nível das redes sociais, no Facebook, nomeadamente, e portanto, também fazia voluntariado, e ainda faço, agora parado por esta fase de Covid, fazia voluntariado na oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra, já desde 2015, e houve um dos miúdos que era meu amigo e que seguia aquilo que eu escrevi e que na altura me pediu para porque é que eu não editava um livro. E a verdade é que ele acabou por falecer em maio de 2019, e eu então decidi editar o livro, e foi apresentado no início, no dia 4 de janeiro deste ano. Apresentei a primeira edição, que foi uma edição de autor. Neste momento está disponível uma segunda edição, mais, digamos, mais profissional, já com um formato maior, com uma gramagem totalmente diferente, uma edição, digamos, revista e aumentada, tem mais 30 textos em relação ao primeiro livro, e é uma edição com chancela também de uma editora de 5 livros, e é um livro de cariz solidário, tal como a primeira edição foi, ou seja, ele custa 10€, mas 5€, portanto 50% do seu valor de custo vai inteiramente para uma associação, uma ONG portuguesa, que é a ADN Solidário, que visa a promover o voluntariado e também as dádivas de a doação de medula óssea, também para ajudar a salvar crianças com problemas oncológicos, basicamente. E está agora aí à venda a segunda edição.
O município de Vila de Reis está já a distribuir de forma gratuita máscaras comunitárias reutilizáveis pela população do concelho. Esta ação decorre pelas várias aldeias do território, sendo que os equipamentos são entregues pelos presidentes das diferentes juntas de freguesia e por funcionários da autarquia. Simultaneamente, o município está também a proceder à segunda fase de desinfecção dos espaços públicos através da contratação de uma empresa especializada, seguindo as medidas preventivas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. Os espaços públicos abrangidos encontram-se junto ao Mercado Municipal de Vila de Rei, Mercado da Fundada, CTT, Unidade de Cuidados Continuados, Fundação Garcia, Valências da Zona Industrial e junto à Câmara Municipal, quartéis da GNR e Bombeiros, Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal, Centro de Saúde, entre outros. O Conselho de Vila Nova da Barquinha adiou a sua entrada efetiva para a Tejo Ambiente, numa decisão que encontrou paralelo noutros municípios fundadores da empresa, casos de Sardoal, Mação e Ferreira do Zêzere. Orém e Tomar, por sua vez, já estão a trabalhar em força na recém-criada estrutura, que, recorde-se, opera nas áreas da água, saneamento e recolha de resíduos, sendo que a sua criação tem como objetivo ganhar escala e, desta forma, chegar mais facilmente a fundos comunitários que possam ajudar a ultrapassar algumas carências existentes em cada um dos referidos concelhos. Questionado pela ERT sobre este adiamento, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deixou claro que todos os serviços estão salvaguardados.
Está tudo salvaguardado. Aliás, a previsão teve a ver com uma questão de contratação, nomeadamente o resíduo de solos urbanos por parte da Tejo Ambiente. Estamos em condições, se tudo correr bem, nomeadamente o processo da Tejo Ambiente em termos de contratualização. E estamos a falar de concursos públicos. Aliás, a empresa ganhou, depois veio invocar a questão de não ter recursos humanos afetos para satisfazer as necessidades, nomeadamente da recolha de solos urbanos. Esperemos que em dia 1 de junho possamos, de facto, estar de pleno direito. Aliás, já havíamos estado desde 1 de janeiro, só está a Tomar e Orém, e a partir daí entramos dentro daquilo que é normal. Estamos todos a trabalhar. Esta questão, o calendário de transição foi um calendário que foi adotado. Os sistemas de água está a ser feito através da Câmara Municipal, o sistema de recolha está a ser feito através da rede de testes de quem somos associados, tudo a correr dentro da normalidade, é isso que a gente quer.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Apontam o dedo ao 25 de Abril como sendo responsável pelo que ainda está por fazer em Portugal, também na área da saúde. Será bom que, quando tiverem doentes, arranjem dinheiro para recorrer ao privado, pois o Serviço Nacional de Saúde nasceu da Lei 5679, de 15 de setembro de 79, uma das conquistas do 25 de Abril de 74, consagrada na Constituição de 76. É por isso que me indigna constatar que, em plena pandemia, em pleno esforço dos profissionais de saúde, mal pagos e mal amados pelos sucessivos governos, e da resposta esforçada das instituições do Serviço Nacional de Saúde na crise que vivemos, para comatar as lacunas de meios técnicos e humanos que todos sabemos existir, o Governo vem agora admitir que poderá recorrer ao privado em vez de reforçar o Serviço Público de Saúde. Nada tenho a opinar sobre onde os burricos gastam o seu dinheiro. E se os quiserem fazer na saúde, menos mal. Façam as suas cirurgias, exames e tratamentos nas clínicas privadas portuguesas e no estrangeiro, que entenderem. Mas essa opção não está ao alcance de todos os portugueses. Não é para a bolsa dos pobres nem dos remediados, que é abusivo chamar classe média a professores e outros técnicos que, não passando fome, depois de pagas todas as despesas, não sobra nada do vencimento ao fim de cada mês. Faz-me muita confusão que o governo não tenha uma visão democrática de que a saúde deve ser um bem público e ceda à pressão dos lobbies do privado, que parecem preocupados com o desempenho do Serviço Nacional de Saúde na resposta ao Covid-19. As recentes declarações da ministra Marta Temido devem preocupar os portugueses, pois elas provam que o governo não está a tirar lições certas da situação que vivemos. Existe hoje, ao contrário de dar dinheiro aos privados na saúde, concretizar o projeto de António Arnaud e de João Semedo do Serviço Nacional de Saúde, em paralelo com uma forte rede de resposta à epidemia, que ainda está longe de ser vencida, e outras virão. É preciso reforçar as respostas aos hospitais públicos e centros de saúde às restantes emergências congeladas. Para muitos doentes oncológicos e outros, a falta de exames, tratamentos, cirurgias e consultas pode ser a diferença entre a vida e a sua morte prematura. É preciso contratar mais profissionais de saúde, dar-lhes remuneração justa e condições de segurança para poderem trabalhar, equipar os hospitais e aproximá-los dos cidadãos, em especial do interior do país, melhorar as linhas de apoio à telemedicina que têm sido úteis, melhorar o INEM, manter e reforçar as linhas de apoio de saúde mental, contratar profissionais como assistentes sociais e outros técnicos de saúde e diagnóstico de várias especialidades para os hospitais e centros de saúde públicos, assim como também psicólogos que estes tempos estão para aí virados. A recorrer ao privado por facilitismo ou para ajudar amigos ou grupos apoiantes de campanha é crime, desperdício de verbas públicas. É fazer como avestruz, enterrar a cabeça na areia para não ver. Neste caso, para não ver o que deve fazer-se na saúde em Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
São estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.